Quero convidar a todos para que abra a Bíblia comigo na Epístola de Paulo a Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos de 6 a 16. Texto para nossa reflexão nesta noite. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 16. Assim nos diz então a palavra do Senhor: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Palavra do Senhor para todos nós nesta noite. Nós estamos numa segunda parte de uma reflexão que começamos na semana passada, intitulada Vivendo para Jesus Cristo. Na semana passada nós trouxemos a reflexão da primeira parte desse texto que nós acabamos de ler. Nós lembramos aqui um pouco do contexto em que o apóstolo Paulo escreve esta epístola para o seu filho na fé e também aquele que ele enviou para o cuidado da igreja de Éfeso. Paulo está instruindo o seu filho na fé, Timóteo, a como agir diante de diversos obstáculos e desafios à fé cristã, seja pessoal, como também da comunidade onde Timóteo então estava responsável pelo pastoreio, pelo cuidado, pela liderança, para que aquela comunidade se tornasse sim edificada, fiel e testemunhasse em Jesus Cristo no seu viver para o seu contexto. O objetivo da nossa reflexão, tanto da semana passada como desta noite, é nós avaliarmos um caminho de vida que agrade ao Senhor, mantendo a nossa fé saudável e a nossa vida frutífera. E nós também colocamos isso na semana passada, a nossa preocupação com o início de um novo ano e a importância que existe das nossas decisões serem baseadas e voltadas para um viver que seja realmente agradável, que seja um viver diante de Deus fiel, seja um viver diante de Deus fervoroso, de coração aquecido, um viver frutífero, um viver de fato baseado na palavra do Senhor, na vontade de Deus, um viver com propósitos, um viver como todos nós queremos, né? Nós estamos diante do Senhor, estamos reunidos como igreja e nós queremos ter um viver que de fato nós possamos, né, no dia a dia dizer: olha, nós estamos caminhando, né, diante do Senhor, estamos fazendo o que é certo, e isso é bom, isso é agradável. Nós lemos no início do culto o Salmo 19, né, nós temos ali o salmista colocando, né, dos prazeres, da alegria que é viver pelos preceitos do Senhor. Como é bom, como é agradável nós vivemos a vida que o Senhor tem para nós. Nada realmente é mais satisfatório para o viver humano do que conseguir identificar-se no centro da vontade do Senhor. Sabe, no local certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Quando nós nos vemos dessa forma, equilibrados diante de Deus, caminhando assim, nós encontramos na nossa vida, de fato, uma satisfação, um contentamento, uma alegria, uma felicidade, que é o que todos nós, de fato, estamos buscando. E é também verdade que há uma preocupação de todos nós para nós não nos envolvermos com aqueles caminhos que são espinhosos, que nos machucam. Uma vez que nós optamos por querer viver a vontade de Deus, nós estamos ao mesmo tempo escolhendo não estar nos caminhos perigosos, nos caminhos que nos roubam a vida, que são obscuros, que são escuros, que trazem angústias, que trazem aflições. Você já deve ter percebido, você que está há mais tempo nessa jornada cristã, uma vez tocado por Jesus Cristo, pelo seu Espírito, que quando nós começamos a nos desviar da vontade do Senhor, o que começa a acontecer conosco? Começa, parece que uma nuvem de chuva permanente, como que está sobre nós, desde setembro mais ou menos, mas uma nuvem de angústia, de falta de paz, se acomoda no nosso viver e a gente começa a sentir uma espécie de insatisfação constante. A gente começa a perceber, olha, não está legal, tem alguma coisa que precisa mudar, eu não estou bem. Nós começamos a ter dificuldades nos relacionamentos, com o trabalho que nós realizamos. Nós começamos a ter tantas dificuldades e nós muitas vezes não achamos muitas razões naquilo que está à nossa volta. E quando nós começamos a perguntar mais para Deus, por que que eu estou assim? A gente começa a ser orientado a, porque você está se afastando da minha palavra, porque se você está se afastando de mim, você está se afastando da vontade que eu tenho para você, que é boa, perfeita e agradável. Então, para que nós não entremos nesses caminhos obscuros, caminhos de angústia, de falta de paz, nós estamos buscando então, como nós podemos viver para Jesus Cristo? É um pouco desse olhar que nós estamos buscando aqui nessa epístola de Paulo a Timóteo, nesse capítulo de número 4. Por que isso é importante? É importante porque nesse momento em que nós estamos, no início de ano, é uma boa forma de nós nos orientarmos. É importante porque, como nós já lemos no texto, é importante que nós sempre coloquemos diante de nós os perigos e qual o caminho de fato que o Senhor tem para a nossa vida. É importante porque isso muda o nosso viver. Isso nos traz significado. E é importante porque é a vontade de Deus para nós. E eu sei que se você foi alcançado por Jesus Cristo, eu sei que o Espírito de Deus incomoda o seu coração para que você viva a vontade dEle. Ele incomoda para que você não se desvie. Nosso Senhor Jesus é o bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas. Não nos quer enfiados em lugares espinhosos, com muitos carrapichos. Ele quer nos ver livres, correndo, nos alimentando, vivendo, servindo aquilo que é o melhor para todos nós. Na mensagem da semana passada, nós trouxemos três questões bem importantes que Paulo vai orientar a Timóteo, e especialmente no sentido de fazer com que ele fuja dessas questões, que ele evite essas coisas. Nós falamos sobre a questão das influências dos espíritos enganosos e dos ensinos dos demônios, que são orientações que Paulo vai dizer a Timóteo. Fuja dessas coisas, evitem essas influências, não se deixe levar por esses espíritos enganosos, muito menos pelos ensinos de Satanás. Você deve evitar e fugir dessas coisas. Por isso nós falamos sobre a importância de nós termos consciência, de forma muito clara, de que essas coisas estão em nosso meio. Os espíritos enganosos e o ensino de Satanás. Essas coisas permeiam nossos dias. E nós precisamos estar atentos. Nós não podemos lidar com negligência, tampouco subestimar isto, esse assunto, nem superestimar também. Nós temos que ter sob medida. Existem, E nós sabemos que isso pode nos afetar. Não toma conta de nós porque estamos em Cristo Jesus, mas pode afetar a nossa vida, pode nos influenciar e agir, nos conduzir por caminhos errados. Portanto, fuja dessas questões, identificando elas. Também nós falamos sobre rejeitar as fábulas e os pensamentos caducos, as coisas que não têm nada a ver com Deus e que nós precisamos discernir e evitar essas coisas, os modos de vida que não agradam ao Senhor. Também falamos sobre a necessidade de nós não negligenciarmos o dom ou os dons que Deus tem derramado sobre nós. Falamos sobre como é possível nós acharmos um estilo de vida que muitas vezes não considera quem de fato nós somos. Os presentes, as habilidades, as competências, esses dons que Deus nos deu. Quais são os dons que Deus te deu? Você tem vivido considerando eles importantes no seu viver? Ou isso tem ficado afastado? Nós falamos disso na semana passada. Se você não pôde ouvir, você pode procurar no nosso canal do YouTube, no Spotify também, a reflexão, e se inteirar mais a respeito. Hoje, nós vamos dar sequência a esta reflexão sobre como viver para Jesus Cristo, trazendo mais três elementos que podem contribuir para o nosso viver. O primeiro deles nós encontramos no verso de número 6, que diz o seguinte: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Expondo essas coisas aos irmãos. Paulo está instruindo Timóteo que ele deve continuar a expor os perigos da vida aos irmãos, à igreja, àqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Paulo está falando sobre um dever que Timóteo deve ter para com isso. Isso nos traz um ensino muito interessante. Nós precisamos, além de estar atento aos perigos que estão rodeando o nosso coração, a importância que há em nós expormos isso. É claro que Paulo está falando para Timóteo que tem uma responsabilidade pastoral para com aquela comunidade. Nós também lembramos que Paulo está instruindo para que ele se torne padrão, né, uma forma de viver que seja possível ser também influenciada ou copiada pelos membros, a fim de que todos eles, tanto Timóteo como aquela igreja, possa viver a partir desses padrões. E também lembro a todos nós da responsabilidade que nós temos como cristãos, de sermos sal da terra e luz do mundo. Essa responsabilidade não é só do pastor, do missionário, daquele que prega, mas de todos nós. Nós devemos então considerar que esta instrução a respeito da exortação dos perigos também é responsabilidade de todo crente. Nós muitas vezes estamos em contextos onde às vezes estamos sozinhos como cristãos. Não temos ali a presença de um líder, de um presbítero, de um diácono. Nós estamos ali como cristãos e somos nós responsáveis por exortar ou para mostrar e apontar os perigos que estão sempre diante de nós. Então o dever que Paulo está colocando para Timóteo é de advertir os irmãos a respeito do perigo. Como é que nós aprendemos a respeito do perigo? É uma ilustração muito interessante a partir da profissão ou da atuação de um professor. Como que o professor ensina algo? Ele precisa aprender primeiro, não é? Ele precisa usar um método para ele organizar aquele conteúdo que ele vai ensinar, assimilar, entender e expor. E muitas vezes na exposição ele está aprendendo. É ou não é? Quantas vezes na preparação você não entendeu tudo, mas à medida que vai falando, vai aprendendo. E com a contribuição dos outros, então você assimila mais ainda. Nós vamos perceber que esta exortação de Paulo, esse ensino de Paulo a Timóteo, visa capacitar Timóteo a sempre ter mapeado os perigos que podem vir contra a vida. Trazendo isso de forma bem prática para todos nós. Quais são as áreas? Quais são as coisas pessoais do seu viver que te afastam de Deus? Varia, tá? Para alguns são algumas coisas, para outros outras coisas. Mas o que te afasta da vontade do Senhor? Quais são as tentações que estão sempre diante de você? Você sabe, de fato, a que você está mais suscetível? O que você está mais pronto para aceitar que não é da vontade do Senhor? Existem listas que você pode procurar a respeito dessas tentações. Mas vou dizer algumas coisas. Por exemplo, o consumismo. O consumismo tem sido um comportamento, né, na nossa sociedade já faz alguns séculos, que todo o sistema nosso de vida, nossa forma de sobreviver, é baseado no consumo. Né? As empresas estão focadas em produzir produtos e serviços para que outros possam consumir esses produtos e serviços. À medida que eles se consomem, né, que eles são utilizados, há necessidade de se fazer novos para que você então possa consumir. Ou seja, o nosso viver está muito baseado nessa produtividade, né? Antigamente era assim também, lembra da caça, né? Se nós olharmos lá atrás, o viver humano, você precisa caçar para consumir, para se alimentar. Isso tem a ver com o próprio viver humano. O problema é que muitas vezes nós consideramos que estas coisas são mais importantes do que o que Deus tem para nós. Eu ouvi uma frase que está mexendo bastante comigo desde sexta-feira, quando eu vi uma frase de Santo Agostinho, e quando ele diz o seguinte: nós damos as costas para a luz e voltamos o nosso rosto para aquilo que a luz ilumina. Que fase profunda! Nós deixamos de olhar para aqui, da onde vem a luz, e passamos a dar mais importância àquilo que a luz ilumina. Quantas vezes nós não damos mais importância aos bens, ao que nós consumimos, ao estilo de vida baseado no consumo e não no estilo que Deus tem para nós? Quantos sacrifícios nós estamos realizando não para cumprir a vontade de Deus ou para experimentar mais de Deus, mas para abastecer, né, a nossa lista de necessidades? Nós continuaremos a ter um padrão de vida, uma forma de vida que consome bens e serviços. É verdade. Mas temos que mapear os perigos, para que o nosso viver não seja baseado nisso. Para que, quando nós não tivermos condições de consumir, nós não estamos sendo destruídos. Essa é a grande diferença. Porque muitas vezes, o fato de nós não termos acesso a consumir algumas coisas, nós começamos a nos sentir deprimidos, inúteis, né, sem propósito na vida. Nossa identidade é abalada, isso afeta a nossa alegria. Será que isso tem permeado o nosso viver? Isso é um exemplo dos perigos que estão diante de nós. Talvez você esteja pensando: não passo por isso. Não sofro com essas questões de consumo. Tá bom, qual é a questão que você sofre? Porque isso é importante, você precisa mapear, né, os perigos que te fazem afastar de Deus. Porque uma vez claro isso, e sempre exposto diante de você, você evita entrar por esses caminhos. Essa é a primeira lição que eu quero trazer hoje do ensino de Paulo a Timóteo e a todos nós também. A palavra interessante que aparece nesse verso de número 6 é que Paulo vai dizer a Timóteo: expondo essas coisas aos irmãos, ou seja, estando essas coisas postas, os perigos postos, você será um bom ministro. Será um bom ministro de Cristo Jesus. E a palavra utilizada para nós, traduzida como ministro, é diáconos. E essa expressão diáconos, é, trazendo para a prática, é aquele que serve os convidados à mesa como um garçom. O que é o diáconos nessa situação? Aquele que serve, como um garçom serve convidados à mesa, né? Se você estiver sempre exposto aos perigos, expondo isso aos demais também, você se tornará como um bom crente, um bom cristão que serve aos outros. É algo muito interessante que Paulo está dizendo a Timóteo. Porque quando o nosso coração está preservado diante dos perigos, nós estamos mais dispostos a viver e a servir. E a cumprir a vontade de Deus. Quanto mais nós estivermos cheios dos caminhos perigosos para a nossa vida, menos nós nos dispomos a servir ao Senhor e servir as pessoas também. Manter-nos longe dos perigos, mapeando os perigos e ensinando sobre os perigos, faz com que nós sejamos pessoas vivendo melhor para Deus. O segundo ponto da reflexão de hoje está na parte B desse verso de número 6. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O primeiro teste de Paulo quanto ao falso assentismo em Éfeso foi a doutrina da criação. Paulo precisou ensinar a respeito da criação aquele contexto, aquela comunidade. Mas o seu segundo desafio, que é o que ele está buscando ensinar a Timóteo e aquela comunidade, é um teste ético, né? O desafio da ética, a prioridade da piedade. Como isso é importante para todos nós. Nós temos um viver piedoso. E a base do viver piedoso é nós estarmos bem alimentados. E Paulo vai dizer, alimentados da fé e da boa doutrina. O que é que nos mantém então vivendo para Cristo de forma consistente, alegre, proveitosa, com propósito? Nós estarmos também alimentados da fé e da sã doutrina. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo e ensina a mim e a você hoje. Como anda o seu coração com o alimento da palavra do Senhor? Nós precisamos concentrar os nossos esforços também no bom alimento. Né? Para mim, alimento é uma coisa delicada. Né? Gosto muito de comer. Tenho amigos aqui? Podem me procurar depois do culto. Meu filho já estava ali com fome, né? Acho que está indo no mesmo caminho. Gostamos muito de comer. E é muito perigoso também gostar muito de comer. Estou errado? Porque quem gosta muito de comer, geralmente as pessoas que gostam de comer bem são bons amigos. Sabia disso? Eu sou um bom amigo, né? Olha lá. Quem gosta de comer bem, geralmente tem bom papo, boa conversa. Mas há um perigo, né? Em você gostar muito de comer e sair comendo tudo que é bom, né? Eu tenho um pouco desses impulsos e eu tenho que controlar muito isso. Deus fez coisas muito boas e deu sabedoria ao ser humano para combinar muitas coisas boas, né? Que de certa forma em excesso, né? Sendo muito bom, a gente vai para o caminho do excesso, nos fazem mal. Mas nós precisamos nos nutrir. E é difícil, as nutricionistas devem ter muitas técnicas, né, para ensinar a comer direito, mas é muito difícil abrir mão de algumas coisas maravilhosas. Né? Quando Paulo vai instruir então Timóteo a respeito do alimento, ele vai falar a respeito do alimento da fé e também da sã doutrina. Nós temos que nos abastecer da fé. Nós temos que nutrir a nossa fé, nós temos que nutrir o nosso coração, temos que nos encher da palavra, temos que nos encher daquilo que vem do Senhor para nós. Embora tenham muitas opções diante de nós, para a nossa atenção, para o nosso coração, o que deve ter prioridade deve ser a fé. O John Stott vai dizer que Paulo deixa claro que é a boa doutrina que faz um bom ministro. Em dois sentidos, que ao mesmo tempo que ele instrui as pessoas nela, ele se alimenta dela, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Por trás do ministério do ensino público está a disciplina do estudo privado. Todos os melhores mestres permanecem estudantes. Eles ensinam bem porque aprendem bem. E quando o John Stott está falando a respeito disso, Eu trago a relação que nós encontramos quando Jesus fala aos seus discípulos, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo que eu tenho ensinado a vocês, a guardar essas coisas. Aqui, Jesus traz um desafio, uma missão que é para todos nós. E eu coloco essa questão, essa frase do John Stott, para falar que quando nós estamos ensinando aos outros, nós estamos também aperfeiçoando isso dentro de nós. Por que que muitas vezes nós estamos pouco alimentados na palavra? Porque também nós temos ensinado pouco aos demais. Amém, igreja? É verdade. Você quer estar mais enriquecido da palavra? Alimentado da palavra, da fé? Comece a se comprometer com algumas pessoas a ensinar essa fé para elas. A ensinar a palavra, a sã doutrina a essas pessoas. Você vai perceber que a responsabilidade de você estar sexta-feira na hora do almoço ensinando alguém, faz com que segunda-feira você abra a sua palavra e diga: Senhor, o que eu vou dizer? Tem misericórdia de mim, Senhor. O que posso eu compartilhar? Aí você começa a ler a palavra. E terça-feira você fala: Senhor, ainda não tenho paz. Qual é, Senhor, a palavra que o Senhor quer que eu ensine? Eu acho que eu preciso passar mais tempo com a Bíblia, Senhor. Aí à noite você chega do trabalho e fala: Senhor, eu vou dar mais uma lidinha, porque eu acho que eu não estou muito seguro ainda disso, sabe? Aí você começa lá a folhear, ler mais um pouco. Aí você passa meia hora e fala: nossa, tão pouquinho, eu vou ficar mais um pouco com a palavra. Não é à toa que Jesus nos deu a missão de fazer discípulos. A missão de fazer discípulos, e porque Paulo fala para ele ensinar as coisas, faz com que nós nos alimentemos melhor. O fato de nós termos filhos, faz com que nós nos alimentemos melhor em casa. Os casais recém-casados, muitos, né? Eu sei que os daqui não fazem isso, mas geralmente os recém-casados engordam muito, né, no começo, não é assim? Existe uma liberação, assim, né? Geralmente os que saem da casa dos pais vão casar, né? Saem daquela restrição ali e entram numa alegria muito grande, né? E é bom demais, o amor junto com a boa comida, não é? E muitos nos primeiros anos passam por essa experiência, né? Ah, quando chegam os filhos, aí você tira todas as porcarias, né? Muitos pais não dão nem chocolate para os filhos até 2 anos de idade, pelo menos. Então, 2 anos que os pais comem chocolate escondidos. Como dizem lá no interior, o chocolate está sempre mocosado, né? Sempre no cantinho lá. Mas os filhos não podem ver, porque eles vão ter vontade, você vai ter que dizer não. Quando nós temos a responsabilidade sobre os outros, nós nos alimentamos melhor. Nós nos enchemos mais. Nós viveremos uma vida muito rasa no ano de 2023, se nós não nos tornarmos responsáveis por passar a fé para outras pessoas. Então, como nós podemos nos alimentar melhor da fé e da boa doutrina? Nos tornando responsáveis por passar isso aos demais. Faça um propósito diante de Deus. Peça ajuda dEle. Fala: Senhor, me dê 1, 2 pessoas para eu ensinar a respeito da fé. Para eu ensinar a doutrina. Sabe essas orações que Deus responde rápido? Essa é uma delas. Você pede e assim, parece que no dia Ele abre um monte de oportunidades para você se responsabilizar por alguém. Então faça isso no ano de 2023, para você ter um viver mais profundo. Em terceiro lugar, Paulo vai colocar, e assim, tem muita coisa nesse texto, né? Então estamos fazendo uma seleção de alguns itens. Por isso o terceiro e último que Paulo vai dizer, está no verso de número 7, parte B, quando ele fala: exercita-te pessoalmente na piedade. E ele vai usar os próximos versos aqui para falar, comparando, né, o exercício físico, o preparar-se como um atleta, né? Mas ele vai dizer especificamente, exercite-te pessoalmente na piedade. E é interessante que das 15 ocorrências desta palavra grega, eusébia, que é traduzida por piedade, são 15 vezes que ela aparece no Novo Testamento. 9 das 15 vezes que aparece em todo o Novo Testamento, 9 estão nessa carta de Paulo a Timóteo. 9. Você vê a importância que Paulo dá à questão da piedade, né? Como é importante. Mas a piedade que Paulo está instruindo aqui a Timóteo, não é simplesmente algo, às vezes, correlato a essa questão de ficar no, numa vida de espiritualidade contemplativa, né? Algo, muitas vezes a piedade é vista como algo assim tão, né, impalpável, né? Tão não concreto. Mas o que Paulo está buscando trazer aqui é uma reverência diante de Deus e daquilo que Deus tem para o nosso viver. Esta piedade é uma devoção ao Senhor. E o método que Paulo usa para ensinar o seu filho na fé e enviado, né, a Éfeso, Timóteo, é olhando para um atleta, para aquele que se exercita. E ele vai dizer: você exercita-te na piedade. Ou seja, acorde mais cedo, põe roupa adequada, né? Levante o peso, passa um tempo ali. Eu estou chegando na idade, eu sou jovem, tá? Mas calma lá. Mas eu estou chegando na idade que, assim, já... Eu acho que já até passei um pouquinho, mas eu preciso fazer fortalecimento muscular. Eu já começo a ter algumas dores, eu sou novo, mas eu percebo que é porque eu não estou exercitando os músculos direito, né? E acontece o mesmo na vida cristã. É por isso que Paulo vai dizer: olha, você precisa fazer um fortalecimento muscular da piedade. Você precisa se exercitar, você precisa programar, você precisa ir além, você precisa pensar os exercícios. E ele vai dizer assim: o atleta faz isso, mas não tem tanto proveito como tem o proveito da piedade. O atleta faz isso, você vai para a academia, você encontra proveito, é verdade. Mas mais do que esse proveito, o exercício da piedade é o que realmente resolve a sua vida. E o que nós precisamos considerar para o nosso viver é que nós precisamos exercitar. Sabe quando você vai lá na academia e ele fala assim: supino? Você fala: que é isso? Que palavra feia, você está me xingando? Não, supino, você vai fazer assim. O seu tríceps, vai ser... Ok, todos esses exercícios pensados para o seu fortalecimento muscular, de igual forma existe um exercício para a sua piedade, a fim de que você de fato alcance um viver proveitoso. E Paulo está instruindo Timóteo que não que essas coisas do exercício físico, como do atleta, deve ser evitado. Não é nada disso. Ele está só dizendo que o exercício da piedade é o mais importante. Deve ser primeiro no nosso viver. E aqui nós temos uma série de coisas que nós precisamos pensar. Técnicas para você viver a sua vida piedosa de igual forma. Uma delas, muito importante, viver o que você prega. Viver o que você ensina. Esse é um exercício muito especial e muito difícil. É muito fácil, às vezes, nós falarmos a narrativa do viver cristão. E no nosso dia a dia, especialmente quando nós estamos a sós ou longe de pessoas da igreja ou cristãs, nós fazemos e vivemos de forma diferente. Mas existe também a boa prática da leitura da palavra, o tempo na presença de Deus. E às vezes não, comigo é sempre. Nós não queremos ir para a academia, né? É ou não é? Só eu que passo por isso? Não, né? Obrigado, meu filho. Não sou apenas eu que sofro com isso, ah, tem que ir na academia. Às vezes nós vamos falar assim: ah, eu preciso orar. É verdade, tem hora que fala assim: ah, vou deixar para mais tarde. O que a gente deve fazer nessa hora na academia? Não pensa e vai, não é? É ou não é assim? Se você pensar demais, você não vai, né? Se você pensar no que você tem para fazer no dia, você não vai fazer exercício físico. Também é na vida espiritual. Há momentos que você vai dizer, eu não quero orar. Eu não quero ler a Bíblia hoje. O que, que você faz? Leia do mesmo jeito. Leia sem vontade, né? Às vezes em casa é assim, eu falo para eles, faça isso. Eu não quero. Eu falei, faça sem querer mesmo. Né? Tanta coisa que a gente faz sem querer, faz sem querer. Porque precisa fazer. Então tem que orar. Vou orar. Eu não quero orar. Tudo bem. Começa falando isso para Deus. Senhor, eu não estou querendo orar agora. Eu estou me sentindo assim, assim. Isso já é orar. Fale assim com Deus. E deixe aquecer o coração na sua conversa com Ele. Eu não quero ler a palavra, não entendo nada. Tudo bem. Começa a ler os versículos. Fala, o que, que é isso? Por que, que usa essa palavra tão difícil? Aí você vira, ah, não, poxa, até que tem uma coisa aqui interessante, né? E você insiste um pouco mais, teima um pouco mais. E Deus começa a agir e falar com você. Exercita-te na piedade. Poxa, é difícil servir alguém, amar o próximo, é difícil. Tem hora que você vê a pessoa na necessidade, passa um filme aqui na sua cabeça, faz assim, puxa vida, eu vou me dispor... Aí a pessoa vai precisar de tal coisa, vai precisar da outra coisa, vai precisar ligar para tais pessoas. Aí você faz assim, será que vai dar tempo? Faça ou não faça? Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Exercita-te em fazer, pratique. E Deus vai ser com você. Ele vai te abençoar, vai te enriquecer. Isso trará um fim proveitoso. Muitas vezes no exercício dessa piedade, você vai ter essa fadiga, esse cansaço, essa falta de vontade. Mas à medida que o tempo e os dias vão passando, você vai percebendo como sua vida vai se enchendo da presença de Deus. Sabe uma das coisas que eu sinto como um dos privilégios de ser pastor? É quando... Penso que o pastor Carlos e outros irmãos também vão viver isso. Quando você começa a ler as histórias dos autores bíblicos, e você fala, nó, isso é lá de Minas, nó. Não é que eu sinto que eu estou passando pelas mesmas coisas? Falar, que bênção, né? Podendo experimentar coisas como esses autores bíblicos que estão aqui. Essas pessoas que estão narradas na palavra. Que bênção vai ser. A gente gosta de falar de muitas pessoas que são uma espécie de ícones, né? Para nós. Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Martin Luther King. Né? O próprio John Stott. Tantos outros. Mas que exercitaram a piedade. E à medida que nós exercitamos também, nós começamos a experimentar essas mesmas coisas. Isso mexeu muito no meu coração lá atrás, quando ouvia missionários. Eu sempre ficava encantado com as histórias dos missionários. E lá atrás a minha oração, Senhor, me permita viver isso também. Essas experiências, te ver fazendo essas coisas extraordinárias. Eu quero viver isso. E Ele abre oportunidades. E a gente começa a experimentar essas coisas extraordinárias do viver cristão, do viver para Cristo. Deixa Cristo usar a sua vida. Exercite-se na piedade. Viva mais de testemunho do que de palavras. Nesse ano de 2023. Deus nos abençoe. Amém, queridos?